Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, amigos do A Hora do Agronegócio. Um prazer estar aqui com vocês. Enquanto vamos ouvindo aqui uma música linda de Toquinho. E nada melhor do que relembrar aquela música da Aquarela. Uma música infantil, mas que encanta os corações de todos os brasileiros.
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu.
As últimas do agronegócio.
A 39ª edição da Expo Inter, uma das maiores feiras de agronegócio do país, chamou a atenção por discutir os novos passos do setor a partir do governo de Michel Temer. De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira de Agronegócio, Luiz Cornacchione, os preços das commodities não se ajustaram à depreciação do câmbio, o que dificulta o cenário econômico ultimamente.
Você está tendo uma desvalorização, né? Uma desvalorização do dólar frente ao real, né? Ele vem mais acentuado nesses últimos meses, vamos dizer assim, logo depois de toda a confusão aí no início do ano. Se a gente olhar, nós vamos pegar os primeiros seis meses, se a gente olhar os primeiros seis meses, o câmbio caiu aí alguma coisa em torno de 20% mais ou menos. E se a gente olhar as commodities, os preços das commodities em dólar no mesmo período, você tem algumas commodities que variaram mais, quer dizer, subiram mais do que a queda do dólar. Então, isso complica no resultado da produção. Por quê? Porque você tem um preço de commodity que fica praticamente estável ou em comparação ao dólar, em alguns casos menor, você vai influenciar direto na rentabilidade, né? No resultado, na rentabilidade da produção.
Em relação ao comércio exterior, o Itamaraty tem se esforçado para fazer acordos bilaterais e o ministro José Serra e o presidente Macri têm estreitado laços. E sobre questões de meio ambiente e sustentabilidade, o diretor executivo da ABAG sinaliza que Michel Temer deve assinar compromissos estabelecidos na COP21 em Paris na segunda quinzena de setembro.
Após o acordo de Paris, né, o rito normal é você submeter as suas metas ao Congresso, a aprovação do Congresso foi feito, foi aprovado a coisa de uns dias atrás, né? E provavelmente agora, ao que tudo indica, pelo menos o presidente Michel Temer deverá assinar esse documento que foi formalizado pelo Congresso, e isso é um rito que tem que ser feito agora na primeira quinzena de setembro. Depois disso, se entrega esse documento na ONU, nas Nações Unidas, tem lá um evento especial para isso, se não me engano, acho que é por volta do dia 20 de setembro. Né? Aí, então você formaliza, né, perante a ONU e a área de mudanças climáticas, as suas metas. Né? O Brasil vem fazendo isso muito bem.
O ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, também compareceu à 39ª edição da Expo Inter e marcou presença falando sobre a necessidade do seguro rural. Para ele, uma parceria quadrilátera entre produtor, entidades do agro, bancos e seguradoras e o governo federal seria a solução para dar respaldo ao produtor que fica vulnerável às intempéries.
Eu estou querendo que juntos eles administrem isso, porque vai haver uma grande economia. E o governo vai fazer o papel que lhe cabe pela lei, pela Constituição, dar o recurso para subsidiar parte desse custo de risco. A fórmula não é milagrosa, ela é apenas uma forma de integração.
Alisson Paulinelli é enfático ao dizer que o objetivo não é fácil, mas seria a solução que agradaria a todos os elos da cadeia, mas que para isso é preciso confiança do setor.
Economia.
Vem aí conosco na economia, Denise Campos de Toledo.
A balança comercial brasileira continua apresentando resultados excepcionais. Em agosto, o saldo ficou positivo em US$4,140 bilhões, o melhor resultado para o mês em 10 anos. Na parcial do ano, nos primeiros 8 meses, o superávit comercial chegou a US$32,370 bilhões, o melhor saldo para este período em 28 anos. Então, isso dá a impressão de que nós estamos com o comércio exterior em forte expansão. Nada disso. Ainda há uma queda no ano das exportações da ordem de 4,9% em relação ao ano passado, só que as importações tiveram um tombo muito mais forte de 25,5% e essa diferença garantiu esse superávit aí recorde. Agora, o que se percebe aí de positivo é que já há uma certa reação, ainda muito tímida e pouco perceptível, das exportações também de manufaturados. A indústria já está apresentando uma performance um pouco melhor, ainda vacilante, mas muito relacionada a essa questão das vendas externas, já que o mercado consumidor doméstico continua muito fraco e deve permanecer assim por um bom tempo ainda, já que o consumidor brasileiro vem enfrentando sérias dificuldades, o desemprego em alta, a inflação ainda resistente, juros das alturas. Então, tudo isso não dá muito espaço para uma reação muito forte do consumo, que ajudaria numa retomada mais firme da indústria. Mas as exportações ainda são a janela de oportunidade para alguma recuperação mais forte de atividade para o setor industrial. E o saldo da balança comercial brasileira é importante porque ajuda a melhorar as contas externas, então é um indicador positivo da economia brasileira. O Brasil tem condição de bancar os compromissos internacionais e isso ajuda até na avaliação geral do país. A previsão é de um superávit no fechamento do ano, perto dos R$50 bilhões, e aí sim com alguma retomada das exportações. Agora é preciso considerar a possibilidade de aumento das importações caso a economia comece a caminhar melhor, porque isso pode fazer com que os consumidores comprem mais produtos importados e as empresas importem mais para reforçar investimentos, para reforçar a própria produção. Então, isso pode comprometer um pouquinho o resultado esperado em termos de superávit da balança comercial.
Agora o assunto é agronegócio.
Amigas e amigos da Hora do Agronegócio na Rede Jovem Pan, eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, com o Daniel Latorraca Ferreira, superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, falando de umas novidades. Daniel, integração lavoura-pecuária-floresta, isso é um negócio legal ou isso é uma canoa furada? O que está acontecendo aqui no Mato Grosso com isso?
Na verdade é uma bela estratégia que os produtores estão começando cada vez mais a utilizar no campo, né? Integração lavoura-pecuária-floresta, o que a gente vê, analisando os números dos nossos projetos, né, que a gente tem junto com a Embrapa Agrossilvo Pastoril, que se chama URTE, né, Unidade de Referência Tecnológica e Econômica, no qual a gente levanta os custos e a viabilidade econômica, é que a integração lavoura-pecuária, a gente tem que dividir ela em algumas modalidades.
Não, né? É uma coisa só, né? Tem vários segmentos.
Então, a primeira modalidade, que é a integração lavoura-pecuária, essa é uma modalidade que já está consolidada. Tá? Aqui no estado, a própria Embrapa tem um número que praticamente a gente tem mais de 800 mil hectares já praticando esse tipo de, de produção, né? Que é fazer o pasto e a soja junto, o milho plantado. Ótimo. Isso dá muita lucratividade. Por que eu estou falando isso? A gente acompanha o resultado de 10 propriedades aqui no estado e uma delas já fechou o ciclo de 7 anos de integração lavoura pecuária e ela mostrou rentabilidade maior que a soja.
Maior que a soja. Então isso é garantido. Você me falava da pecuária floresta.
Exato. Uma segunda modalidade que começa aí, um pouco menor do que a integração lavoura-pecuária, é a floresta pecuária, né? Então você tem aí o boi, o pasto, e em parte desse pasto você coloca, né, as árvores, tanto de eucalipto quanto de teca. O que aqui a gente vê mais no Mato Grosso que já se consolidou é a própria Teca, né? Alguns pecuaristas fazendo a poupança, tendo clara vamos dizer assim, essa estimativa de prazo de maturação desse investimento,
Teca,
que é de 25.
Uma madeira óbvia para fins navais.
Exatamente.
Agora, e integração lavoura, pecuária, floresta, os três?
Bom, integração lavoura, pecuária, floresta já é um item de pesquisa que a gente ainda está avaliando, né? A gente acredita que não vai existir uma propriedade de integração lavoura, pecuária, floresta com 3 mil hectares só disso. Isso praticamente é uma hipótese que a gente está quase descartando.
Sim.
Ela vai ser uma estratégia no meio de uma propriedade que tem outras produções.
Vai estar dentro de uma propriedade, como numa gestão de produto.
Exato.
Como se faz no mundo industrial.
Exatamente. E nesse sentido, a gente tem uma oportunidade muito grande agora, porque nós estamos num período que os produtores brasileiros estão fazendo o CAR, né, já estão terminando de fazer o CAR, e o próximo passo do CAR vai ser o PRA, que é o plano de recuperação e de regularização dessa área. E aí, se você puder utilizar as exóticas, que são eucalipto e teca, essa estratégia pode ser uma boa estratégia em parte da sua área.
Legal, Daniel. Estamos aqui no aeroporto de Cuiabá. E o AgroHub, para finalizar aqui nossa conversa com o Daniel, superintendente do IME. AgroHub, o que é isso?
Bom, o AgriHub é uma iniciativa do Sistema Famato, a ProSoja e associações aqui do Mato Grosso, tá, que vai visar conectar produtores rurais pela primeira vez no Brasil a inovações tecnológicas, o campo, as startups, a esse novo movimento. É um desafio muito grande. A gente vê que o campo ainda não está recebendo as tecnologias do jeito que a gente gostaria, porque a gente está vendo uma grande oportunidade, né, Tejão? Essas tecnologias, elas podem nos ajudar em problemas que já são clássicos, né? O aumento de custo, a estabilização da produtividade em algumas culturas, financiamento, seguro, toda essa tecnologia de informação pode ser utilizada a nosso favor, e o AgriHub vai buscar acelerar esse processo.
Ok, obrigado, Daniel. AgriHub, uma grande ideia aqui do Mato Grosso. Um abraço, obrigado.
Valeu, obrigado a todos.
E agora, ouvintes, com o impeachment da Dilma, como fica o agronegócio? Fica muito bem, pelo menos essa é a reação aqui de onde falo hoje, do Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, lugar onde nada havia anos atrás e hoje tem elevada tecnologia e cidades com ótima qualidade de vida. Conversei com produtores que se sentem mais seguros com o novo governo Michel Temer. Questionei, pois afinal, tirando o setor sucro ao coleiro, não podemos dizer que o governo Dilma tenha prejudicado diretamente o resto do agronegócio. Mas a resposta dos produtores foi de que prejudicou sim. Toda a insegurança e a incompetência no entorno do agro aumentaram os custos, aumentaram as incertezas e sinalizava ultimamente para um estímulo ao conflito de invasões e questões mal paradas dos assuntos de confrontos desnecessários entre a chamada agricultura familiar versus o agronegócio. Até como se fosse possível alguém estar na lavoura hoje sem estar fazendo algum tipo de negócio. As incertezas do campo seguem sempre grandes. O ministro Blairo está na China tratando de negócios com o nosso maior cliente, o chinês. E com certeza o agronegócio brasileiro respira mais seguro com o impeachment definido. E agora? Agora vem todos os imensos desafios que o setor precisa enfrentar, como seguro rural, logística, tributações, burocracia, dinheiro e recursos para ciência e tecnologia, valorização da agroindústria nacional para agregação de valor. Ufa, o agronegócio deu um belo de um respiro, mas nada e nada fica mais fácil. Fica apenas em mãos mais confiáveis. E não dá para plantar e criar sem confiança. Impeachment, muito bem-vindo no mundo do agronegócio brasileiro. E vamos ao futuro.
Sou o Abuani, defendo os trabalhadores do transporte. Sou autor da CPI que vai investigar a indústria das multas de trânsito. Venho atuando para corrigir a velocidade dos veículos na nossa cidade. Partido Verde, trabalhando por você. Abuani 43010.
Sou engenheiro e vereador. Sempre votei projetos importantes, principalmente na saúde, minha maior preocupação. Em especial, luto pelo Hospital São Luís Gonzaga. Peço o seu voto. Sou Aníbal, 43601, Partido Verde.
Partido Verde, cuidando da nossa cidade.
Jovem Pan.
Eu tô com...
Esperar 6 meses para consultar um especialista é desumano. Como precisar de um remédio, um leite para criança e não encontrar no posto? Quando eu fui prefeita, contratei 4.600 médicos. Fiz 59 UBSs, tripliquei o número de ambulâncias e ainda criei o programa Saúde da Família. Nos primeiros 6 meses, vou contratar mais 2.000 médicos. E não vou descansar enquanto tiver gente na fila esperando por consultas e exames.
Marta Prefeita, Matarazzo Vice. Ligação 1000 para São Paulo, MDB-SD.
Quer mesmo resolver os problemas de São Paulo? Tem que sair de trás da mesa. Há mais de 30 anos, eu vou às ruas conversar com as pessoas, conhecer os seus problemas. Por isso, a gente sabe como resolver e vai resolver.
Agora é Celso Russomano pra São Paulo funcionar.
Coligação São Paulo sabe, a gente resolve. PRB, PTB, PSC, PEM, vice Marlene Campos Machado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Ouvintes, qual é o preço do risco da agricultura brasileira nos custos e na competitividade da produção de alimentos do Brasil? Essa é uma questão que o ex-ministro Alisson Paulinelli traz nas suas preocupações com o futuro do país dentro do agronegócio global. Produzir alimentos num país tropical, onde o solo nunca adormece sob o frio da neve e do gelo, exige um conhecimento diferente daquele desenvolvido em países de clima temperado, como no hemisfério norte. Isso significa altos riscos, e são riscos de clima, de pragas, de frustrações de safras. E quando isso ocorre, o que acontece? Simplesmente o produtor fica desprotegido, e aí entra a choradeira, a estratégia das lamúrias. O governo precisa socorrer. E o que isto faz é ampliar os passivos da União e, por outro lado, os bancos e todos os vendedores de insumos, máquinas e tecnologias para o produtor rural aumentam os juros pelo risco que fica maior. Somos o único país grande produtor mundial de alimentos sem seguro rural. O seguro rural é uma decisão fundamental para a competitividade do agronegócio brasileiro e um aspecto de extrema segurança do país numa visão de longo prazo. Precisamos ter mecanismos legais e de gestão para a proteção da produção agropecuária brasileira, sem continuar recorrendo à estratégia das lamúrias, quando os acidentes climáticos ocorrem ou as crises ressurgem, o que é comum de tempos em tempos. Não podemos continuar sem racionalidade e precisamos de um governo com credibilidade para libertar definitivamente os produtores brasileiros de sua dependência e do seu jugo. Seguro rural é questão de segurança da produção nacional.
Agronegócio é sustentabilidade.
O mês de julho foi de recorde para a indústria brasileira de fertilizantes, que totalizou entregas de 3,34 milhões de toneladas. De acordo com a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, apesar do número de importações também ter crescido, é o mercado nacional o responsável pela maior entrega.
Não existe um volume, tá certo, crescente e exagerado, tá certo, com relação às importações. O que existe são pequenos deslocamentos das curvas de oferta e demanda de fertilizantes, principalmente pela decisão de agricultores em postergar ou acelerar aquisições para safrinha, que dependendo do carry-over que você faça, possa permitir a visão de um crescimento adicional de demanda superior àquele, vamos dizer assim, meramente decorrente das atividades agrícolas.
Segundo o presidente da ANDA, o volume representa um aumento de 2,7% e no acumulado dos 7 primeiros meses do ano, a entrega de fertilizantes totalizou acréscimo de 10,4%, ambos em relação ao mesmo período de 2015. Apesar dos acréscimos, a produção interna teve redução de cerca de 2%, mas Jorge Wagner afirma que a baixa representa apenas a manutenção do setor.
As baixas, tá certo? Todas elas estão, existem justificativas por parte das indústrias nas reuniões que nós fazemos, tá certo? Estão muito mais ligadas à parte de manutenção, reestruturação de fábricas, tá certo? Problemas de
revamp de unidades, então não tem nada a ver em termos intencionais de não ter mercado ou de ter a substituição do produto importado. No final, tá certo, as fábricas devem produzir quantidades semelhantes.
Durante o 6º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, foi lançada a iniciativa Nutrientes para a Vida, que tem como objetivo a conscientização da população em relação ao uso dos fertilizantes. O diretor da ANDA, Davi Roquette Filho, explica que a saúde do solo depende dos fertilizantes e os nutrientes chegam ao consumidor.
E quando você produz a soja ou o milho e você coloca no navio e manda para o chinês ou para o mundo, esse nutriente saiu dentro do grãozinho e ele foi extraído, foi jogado no solo, a planta se alimentou. Então tem uma variável chamada balanço de nutrientes.
A iniciativa Nutrientes para a Vida é derivada de um programa norte-americano que visa levar informação para a população desde o ensino fundamental.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio da Rede Jovem Pan, estamos aqui no Circuito Universitário da ProSoja, pelo Mato Grosso, neste instante em Nova Chavantina, com um líder que já foi presidente da ProSoja e que hoje é vice-presidente da Abramilho, Associação Brasileira de Milho, além de outros cargos importantes que o Glauber representa. E o Glauber é um homem que vem da base mesmo, da produção, né, de Campo Novo do Parecis, né, se eu não estou enganado, no Mato Grosso. E, Glauber, prazer estar com você mais uma vez aqui nesta ação da ProSoja. E você agora, como vice-presidente da Abramilho, como é que está essa história do milho? Falta milho? Tem milho? Vai ter milho? Explica então para os nossos ouvintes aqui, também da cidade, né, que se preocupam aí com o negócio do frango, do porco, do leite, e isso tudo é derivado de milho. Como é que está o mundo do milho aqui no Brasil?
Tejão, é um prazer estar com você, claro. Quero dizer para você o seguinte: milho no Brasil, nós somos produtores e exportadores de milho. Nós consumimos 55 milhões de toneladas de milho e produzimos 80. Este ano a gente geralmente estamos produzindo 88, 85, então a gente produz muito mais milho do que a gente consome. O que está acontecendo é o seguinte, que querendo ou não, o Brasil virou um exportador de milho. E neste ano nós tivemos uma pequena quebra da safra de milho, mas não quer dizer que essa quebra seja maior do que aquilo que a gente tem para consumir. O que tem acontecido no Brasil é que simplesmente as grandes traders, né, de carnes, elas não têm se preparado, ou seja, não têm comprado o milho, têm esperado que o produtor, por exemplo, que chega na safra, querem comprar, como se diz, da mão para a boca, e simplesmente não se prepararam. E aí o milho, simplesmente o produtor que planta o milho, ele tem que travar, ele tem que vender para alguém antecipadamente para garantir o preço. E aí esse milho está indo para onde? Está indo para o Japão, está indo para outros lugares.
Ou seja, Glauber, é uma típica falta de coordenação da cadeia produtiva do frango, do porco, do leite, que tem que se preparar com mais antecedência para o abastecimento do milho. É isso.
Com toda certeza, é assim como funciona em qualquer mercado, qualquer setor, mercado. Você tem que se precaver. E nesse setor de carne, eles estão mal acostumados, eles esperam que o produtor simplesmente colha e compre o milho de graça do produtor. Na verdade, o produtor já não faz mais isso, o produtor se profissionalizou e quando ele vai plantar, ele já quer travar o preço. E esse travamento de preço, muitas vezes, é feito por trades de exportação.
Perfeito. Olha, o produtor brasileiro virou um profissional globalizado. Então, ele está nos negócios internacionais. Significa que a indústria aqui no Brasil tem que dar um salto nessa orquestração da cadeia produtiva. Agora, Glauber, você foi um dos pioneiros aqui da ProSoja, foi presidente dela e hoje nós estamos aqui em 2016. Que perspectivas temos daqui para frente aqui no Mato Grosso, com a própria ProSoja, onde você continua ligado? Senar, né? Você também é membro desse serviço de educação no campo. Que principais desafios temos para os próximos anos, Glauber?
Bom, o principal desafio é que a gente tem em 2050 um crescimento populacional que nós vamos chegar a quase 10 bilhões de pessoas no planeta Terra. E o desafio é que a própria FAO diz que nos próximos 34 anos nós vamos ter que produzir 70% a mais de grãos, fibras, alimentos e energia. Então, esse é o grande desafio. E se coloca isso, desafio para o Brasil. Se espera que o Brasil vá produzir. Hoje o Brasil produz 7% de todos os grãos, né, da produção do grão mundial, o que espera que o Brasil vá produzir 18% da produção mundial. Então, está posto um desafio muito grande, porque nós temos nós não temos como abrir mais, a nossa legislação não permite. Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que produzir mais na mesma área, a área que já está aberta. Nós temos que ser eficientes para aproveitar a área que está aberta hoje no Brasil. Nós temos que aumentar em produtividade, temos que melhorar a pecuária. Quer dizer, existe um grande trabalho educacional de preparação de tecnologia e de mão de obra para os próximos 34 anos.
E aí, nossos ouvintes da cidade, olha, este futuro ele é científico e tecnológico. O produtor que ficar no campo, ele será um pesquisador, um técnico, é de alta tecnologia, alta gestão, não é mais as coisas de antigamente, não. Ou seja, é uma evolução educacional, como o Glauber aqui coloca. Agora, você, Glauber, tem sido um líder também veemente e crítico. Com relação ao governo, o que fazer e o que esperar?
Bom, o que a gente espera é que realmente as coisas mudem, né? Não, é lógico que é como num navio, né? O navio ele leva 10 quilômetros para poder parar, né? Então a gente também no Brasil, infelizmente, a gente chegou ao caos, né? Foi uma grande corrupção nesse país e que agora vai precisar de um tempo para poder, com certeza, entrar no rumo de novo. Então, eu, na verdade, também sou daquela opinião que o ideal seria você ter novas eleições, mas não só para presidente. O problema é que nós temos toda uma coisa em todos os setores, no caso da política brasileira, mas também da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira também tem o tal da história do jeitinho brasileiro. Então, a corrupção, essa falta de educação está entranhada na sociedade. Eu acho que o Brasil precisa, a gente viu agora nas Olimpíadas as variações que tivemos, por exemplo, coisas que muitas vezes num país, principalmente nós que estamos recebendo as pessoas, deveríamos ter um pouco mais de educação em todos os setores, para poder a gente poder cobrar também que os políticos também sejam honestos, a população precisa ser honesta, porque querendo ou não, quem está lá, ele é a cara do Brasil.
Pois é, Glauber, ou seja, uma autocrítica geral e uma renovação geral, o que vamos e precisamos ter no Brasil. Glauber Silveira, muito obrigado por estar aqui conosco na Rede Jovem Pan, sempre à sua disposição e parabéns pela sua obra. Continue.
Obrigado, João. Obrigado a você também por estar levando a mensagem do agro para os grandes centros.
Obrigado. Grande abraço.
Obrigado por mais este programa, por mais este Hora do Agronegócio. Ficamos muito felizes de estar aqui ao seu lado e vamos encerrando, ouvindo aqui Toquinho. E enquanto ele toca, nós agradecemos a nossa produtora Mariana Grilli e ao nosso maravilhoso sonoplasta Reginaldo Lopes. Até a próxima, obrigado.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando.